Bom fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos à segunda temporada do Zero Absoluto. Quase um ano e um mês depois do último episódio que gravámos, o episódio 54, acho eu, se não me engano.
54.
E muita coisa mudou nas nossas vidas, portanto, vamos reservar o nosso primeiro episódio da segunda temporada a atualizações sobre as nossas vidas e o que é que vos espera na segunda temporada, porque estamos aqui a gravar, vamos gravar todos os episódios desta temporada durante 3 dias, numa espécie de shot de podcast.
Isso aí.
E portanto, nós ainda não sabemos como é que vamos lançar estes episódios, mas se saírem ao longo do ano, mantenham em mente que estes episódios foram gravados todos no verão e que, portanto, também o futuro nós não sabemos e que pode alterar aquilo que nós vamos dizendo aqui.
Exato, é isso.
Qualquer das formas, Álvaro, apresenta-te.
Não, eu não quero apresentar, eu só queria primeiro fazer uma breve introdução, tipo, para os ouvintes.
Não quero apresentar.
Daqui a pouco eu falo com vocês. Mas é que, tipo, pô, só para falar que a nossa mesa foi reorganizada, o João não tá mais conosco, tá sabendo? E é isso aí. Né? Agora só eu e o Fred aqui que a gente vai continuar o podcast.
Sim, na realidade...
Faça a sua surpresa, João!
Bom dia, boa tarde, boa noite!
substituímos o João por um brasileiro. Em honra a domínio dos brasileiros em Portugal.
Que, olha, a gente
o podcast era um terço brasileiro, neste momento é dois terços brasileiros.
Mais brasileiro.
O João converteu-se.
Converti-me.
Você se converteu, cara.
Nossa, pô.
Olha lá, então não faz a tua apresentação clássica.
Eu tenho que fazer, mano. Até porque lembre-se já da temporada passada que quando eu não fizer a minha apresentação, vocês lembram disso?
Sim, é verdade, sim. É verdade.
Mas é bom lembrar, quando eu não fizer, significa que eu o quê?
Tás comprometido.
Que eu tô comprometido, mano.
Portanto...
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes.
Como ninguém te pega, vale a pena relembrar,
mano,
que
vale a pena relembrar.
Continua livre, não, não é?
Não, eu não tô falando isso aí, era só porque, pô, eu acho que algumas pessoas podem lembrar e aí, né, tipo...
Sim, sim. É uma brincadeira.
Mano, eu acho que eu vou morrer solteiro, sabia?
Por quê?
Ah, mano, porque eu...
Eu acho que não, pô, eu acho que não.
Mano, eu gostaria. Mano, gosto, mas é que eu vou falar. Não. Mas agora eu, não, agora eu só tô jogando ideias, tá bom?
Sim.
Mas é. Vocês acham que, tipo. Pô, mano, é que é muito tempo pra você estar com uma só pessoa, tá sabendo? Tipo, digamos assim, mesmo falando biologicamente, o ser humano, ele não foi criado pra estar tanto tempo com uma pessoa só, porque, digamos assim, há 1 milhão de anos atrás, mano, as mulheres, expectativa de vida, ninguém chegava, tipo, 40 anos, tá sabendo?
Sim, sim, verdade.
Então, tipo assim, mano, os relacionamentos eram, tipo, de 15 a 40, vai, 25, alguma coisa assim. Então...
Mas imagina, se eu olhar para o exemplo dos meus avós... Eles estão...
Ok, e aí agora... Mano, vocês viram aquele dado que saiu no Twitter que, tipo, mano, 90...
Ah, mas isso dos casamentos em Portugal... Eu vi, não sei se alguém viu isso... Que é uma página...
Viu,
já agora, fazer publicidade aqui, uma página excelente no Twitter, que é o World of Statistics. E eles lançaram uma das estatísticas... As estatísticas nem sempre são 100% fidedignas, mas lançaram uma das estatísticas que dizia que 92% dos casamentos em Portugal... davam em divórcio, mas foi no ano a seguir ao Covid, ou seja, ou no ano durante o Covid, uma coisa do género, em que ninguém se casava e os divórcios estavam abertos da mesma, ou seja...
Ah, sim, ninguém se casava...
O rácio... Okay.
Mas se eu não me engano, também antes eram tipo 60 e tal por cento.
Sim, não, é bastante.
Mano,
na Europa ronda os 50%, 60%.
Eu também vi um dado que parece que quanto mais se gasta em casamento, mais provável é você se divorciar no futuro. Tá sabendo? E também outro que era quanto maior a diferença de idade das pessoas que se casam, também mais provável de ter um divórcio.
Isso faz sentido.
Com base nisso tudo, queres ficar solteiro para sempre?
Não tô falando isso aí, eu só tô agora jogando argumentos, tá sabendo? É porque assim, como eu não sou uma pessoa apaixonada, e mesmo não sou, pelo menos agora...
Só pelo dinheiro, pô.
não, sai fora. Pela minha irmã, é a minha maior paixão. Mas é, olha, homenagem aí pra Isabelle. Mas, então, tipo, bro, eu acho que é um assunto difícil. Mas então, vamos lá, vamos passar
às atualizações de vida. E pronto, nós, as atualizações de vida...
O tema desse
vão
episódio.
Vão começar agora. Perdemos estes primeiros minutos a perceber porque é que o Álvaro continua solteiro. Uhum. Porque isto nunca vai atualizar, no fundo. No fundo é uma constante do universo. O Álvaro está solteiro, as outras coisas todas mudam. E o que é que mudou nas nossas vidas? Basicamente, nós estamos os três separados, e é por isso que não há podcast regularmente, e não tem havido podcast regularmente. é porque cada um está no seu canto da Europa, basicamente.
Basically.
Eu estou a estudar em França, em Toulouse.
Eu fui para Delft, na Holanda.
E eu ainda fiquei esse ano sozinho cá em Portugal. Mas
só por este ano, porque para o ano também vais para Roma, certo?
Roma. Todos os caminhos dão para lá, algumas pessoas dizem. E eu tenho um plano para Roma, sabia?
Qual
ser
é?
O próximo imperador.
Vê lá, cuidado com isso, cuidado com isso.
Mas pronto.
O último italiano que teve próximo de ser imperador acabou no lado errado da Segunda Guerra Mundial.
Acabou do lado errado e depois enforcado e mudou.
Eu acho que isso é capaz de não ser um bom plano, Álvaro.
Não, eu já desisti desse plano.
Eu alterava isso.
Mas olha, se eu for Marco Aurélio era uma boa.
Mas então...
Vamos focar, vamos
atualizar o que é que estamos a fazer, como é que é a nossa vida fora, o que é que se passa no estrangeiro. Por isso, João, diz-nos o que é que se está a passar na tua vida, basicamente. Agora que está no verão, a vida é 5 estrelas. Mas conta como é que foi a tua experiência de te mudares para a Holanda. Estás a estudar em Delft neste momento. O que é que estás a estudar?
Yeah.
E o que é que sentiste como maior choque a mudar para a Holanda? Toda a experiência de viver fora. Eu também tenho as minhas opiniões e há de ser giro confrontar isto.
Sim. Concordo. Então, pum. Quando cheguei, a única coisa que eu estava à espera era má comida e mau tempo.
Ok, certo.
Mas cheguei e estava a bom tempo, portanto, fiz logo para começar. Comecei as aulas tranquilo.
As aulas são todas em inglês,
sim.
Já agora.
Não achei assim um grande choque. Estar no meio de tanta gente de outros países.
E tinha muitos portugueses lá.
Vale e também vale a pena mencionar que tu vieste de Macau, portanto, a tua vida inicial também já teve uma relação internacional maior do que aquilo que uma pessoa que tenha crescido 100% em Portugal,
claro,
possa ter encontrado, mas sim.
Mas estava sempre no meio de pessoas de outros países. As pessoas com quem me dei mais, sobretudo, se calhar também vais partilhar esta opinião, são os espanhóis e os italianos.
Ok.
São talvez os mais parecidos connosco em termos de hábitos. Por exemplo, almoçar tarde, jantar tarde.
Certo.
Porque os holandeses, por exemplo,
claro, jantam
às 6 da tarde.
É, no Brasil também é mais ou menos assim, pelo menos a minha família.
O quê?
Janta tipo 6 horas.
Não pode ser.
Janta 6 horas e tipo almoço também é meio-dia.
Mas isso não aprendeu. Esse horário
é
meio-dia.
Sim, acho que foram com os holandeses.
E na Holanda eles também almoçam sandes.
Sim, a qualidade da comida eu devo dizer que nós devemos dar graças a Deus Nosso Senhor e aos portugueses e às mães portuguesas e às avós portuguesas
pela comida
não, porque meu Deus do céu, ninguém sabe comer nesta Europa. Mas isto é uma coisa triste, eu vou
abrir um parênteses, mano. Eu acho que sanduíches, mano, são tipo o melhor alimento que tem pro almoço. Mano, são rápidos, práticos, não te deixam pesado, você consegue estar produtivo ainda de tarde, entendeu? Você consegue literalmente fazer pela manhã, colocar na sua bolsa, comer e ainda continuar.
Sim, em termos de produtividade, muito bom. Mas em termos de felicidade de estares a comer, tiras todo o prazer de uma
refeição. Você sabe que eu não tenho tanto isso daí, tipo, mano, eu acho que...
Mas eu acho que isso é um sentimento muito português, que é este prazer de comer e este prazer
também
de aproveitar. Mas é que nós não fazemos as coisas... pura e simplesmente por aquilo que vai resultar num dia mais produtivo.
Intervalo nós fazemos, de tempo, okay,
nós fazemos as coisas naquilo que vai resultar numa experiência mais prazerosa. E essa é a grande diferença que pelo menos eu senti. Acho que também deve ter sentido isso na Holanda, ainda mais, talvez. Em França, apesar de também serem um país latino e terem algumas coisas que são parecidas com o nosso.
Mediterrâneo ali, vai.
Exato. E eu estou no sul de França.
Estou
no sul de França, também ajuda. Mas eu sinto que as pessoas têm um foco muito maior na produtividade, vou comer uma sandes porque é mais rápido, também não querem saber muito, porque também não há grandes opções muito saborosas para comer,
sim.
As coisas são mais baratas, as pessoas muitas vezes almoçam só saladas ou coisas do género porque é mais rápido para ir trabalhar a seguir, enquanto nós se pusermos parar no meio do trabalho...
E os espanhóis até dormem depois do almoço.
Exato, dormem depois do almoço, sexta, porque sabe tudo. Bem e estamos ali a viver a vida nas melhores condições possíveis.
Mas também é discutível até que ponto é que a nossa opção de tornar as coisas mais prazerosas, tipo um almoço prolongado, com calma, até que ponto é que isso de facto dá mais prazer.
É bom para uma sociedade em geral até?
Também, porque por exemplo, com os holandeses, eles despacham o almoço que é para poderem ir trabalhar de novo. Mas depois acabam à hora que acabam e é em ponto, 6 em ponto, por exemplo, fecham os computadores e o cérebro fica off.
E fica livre, e fica livre para eles para a vida própria deles. Certo?
E nós, se calhar, muitas vezes saímos... Também, eu não tenho assim experiência de trabalho a sério, mas se calhar saímos do trabalho e...
Continuamos
ainda.
Ainda
tens tratado qualquer coisinha.
Sim, sim, sim. Eu acho que há um mix muito maior. As pessoas misturam os dois tipos de vida, a vida profissional e a vida pessoal, muito mais em Portugal do que se faz nos outros países da Europa. É. Se tu tivesses que apontar uma coisa característica dos holandeses que tu achaste mais estranha quando chegaste lá, tipo...
Boa, boa.
O que é que estes gajos estão aqui a fazer? Ou porquê é que eles fazem isto? O que é que seria?
Epá, isso é uma boa pergunta. Olha, uma coisa que eu reparei, não é assim nada de especial, é uma coisinha pequena.
Sim.
Mas, por exemplo, eles não te seguram a porta. Se tu vieres colados atrás deles...
Eles vão soltar a porta e você que se ferra.
Tu levas com a porta nas trombas.
Basicamente é isto.
Mas não é por mal. Simplesmente é cada um por si. É se calhar um traço
um pouco
cultural
mais frio.
Deles, não é por mal, é mesmo, é o que é. Nós temos o hábito de segurar, por exemplo, se tu aqui em Portugal não seguras a porta para a pessoa que está atrás de ti, as pessoas ficam a olhar para ti assim com uma cara de mal educado.
Sim.
O que é que este gajo está para aqui a fazer? Não respeita ninguém que vem atrás dele.
Não tem maneiras, pá.
Não tem maneiras, exato. Porco. Na Holanda é a base comum, toda a gente faz isso.
Ah, e outra coisa, lembrei-me agora, as portas na Holanda são super pesadas.
Sabia que eu ia, a minha pergunta que eu ia fazer para você era se tinha alguma mudança estrutural mesmo, porque eu também, por exemplo, uma mudança que eu senti quando eu vim pra cá, pra Portugal, é no Brasil, as tomadas das casas de banho são todas dentro da casa de banho, tá sabendo?
Sim.
Então o que acontece, eu tenho a mania desde quando eu cresci, de quando eu entro na casa de banho eu bater a mão na parede
as
de dentro.
Tomadas, quando ele diz tomadas, são interruptores.
Os interruptores, porque... pronto, exato, a gente tem, ok, desculpa aí, malta.
Linguagem.
Mas ok, e tipo assim, então você sentiu isso, mudanças mesmo que você vê que são tipo cenas estruturais, assim, sabe? Parece
as portas são muito mais pesadas. São mais
para mim foi mesmo isso das portas, porque quando eu volto para Portugal eu bato com as portas todas. Eu abro nas calmas, não é? Abro uma porta, pum! Parte a parede do outro lado.
Ou será que é você que começa
a falar? E também vale a pena mencionar que estás no país com as pessoas mais altas e maiores da Europa.
É verdade, é verdade.
Ah, mas por acaso...
Tu não sentiste muito isso ou passa um bocadinho despercebido?
Mano, a média das raparigas lá é 1,74. Eu fiquei assim, que absurdo.
Tu tens o quê? 1,80m, certo?
Pá, isso.
Ou seja, és um que seria uma média, alta,
baixo,
uma média alta de Portugal. Uma média alta.
Mas eu acho que ele é média baixa lá na Holanda.
Sim, na Holanda deve ser média baixa.
Sou um anão, sim, sem dúvida. Imagina, eu de vez em quando... Mas eu estou sempre com pessoas espanholas, italianas, também tenho amigos indianos.
Pessoas espanholas, atenção, ele não disse espanholas, ele disse pessoas espanholas.
Pula o assunto.
Olha, isso é outra. Viver a minha vida em inglês trocou-me o cérebro todo.
É verdade. Também sinto o mesmo.
Acaso, pergunta para ti: tu não sentes que a tua personalidade muda um bocadinho quando estás a falar outra língua?
Ui, excelente. Eu acho. Eu não sei se isto vai dar distúrbio mental ou alguma coisa do género, mas eu sinto que eu tenho personalidades diferentes consoante a língua que estou a falar.
E qual que você
já falei...
Como que você fala? Qual é a mais animada?
Já falei com outras pessoas que, pronto, também falam mais línguas e isto acaba por ser um traço comum a toda a gente. Até ao ponto, eu acho que perdes essa personalidade até ao ponto em que ficas fluente completamente nessa língua. Eu acho que o inglês já passou um bocadinho essa barreira, porque por estar este ano todo também a falar inglês constantemente, acho que a personalidade portuguesa e inglesa acabou por se misturar um bocado. Mas, por exemplo, estou a aprender francês e também falo espanhol e sinto que eu sou pessoas diferentes a falar cada uma delas. O francês eu sinto-me uma personalidade em construção, porque há pensamentos que eu não consigo ter em francês, há coisas que eu não consigo dizer em francês tão naturalmente, há situações em que eu não me sinto tão à vontade em francês. O espanhol é diferente, o espanhol é mais, é como se fosse um português mais alegre,
mais cantado,
mais de festa. O que é que está aqui a fazer som? Mas
é o computador.
É uma falha técnica.
Mas, por exemplo, não tens assim aquelas respostas rápidas ou uma piadinha que farias não sei quando?
Não, exato. Não tenho mesmo à vontade como tenho com o português de estar só... É isso. O meu cérebro não interpreta os meus surroundings da mesma forma como interpreta já com o inglês e com o português. O francês eu sinto que está a melhorar nesse nível, por viver em França e por eles, ao contrário dos holandeses, não falarem inglês de todo.
Pois tu viste forçado a aprender francês mesmo.
Sim, vi-me forçado a aprender francês porque os franceses, eles não comunicam em inglês e eles preferem que tu faças...
Mesmo que eles saibam, eles preferem que você...
Mas mesmo que eles às vezes saibam o mínimo de inglês para comunicar, eles preferem que tu é que estejas desconfortável a tentar falar francês do que eles estejam desconfortáveis a tentar falar inglês. E acho que isso... Quando as pessoas dizem, os franceses são muito pouco acolhedores, ou os franceses são tão trombas, ou têm o nariz empinado, ou o que seja.
Mas agora, quando você fala em francês com eles são simpáticos?
São simpáticos.
Ah, ok.
E são extra simpáticos quando um estrangeiro tenta falar o francês com eles.
Boa.
O problema é que eu acho que eles têm mesmo uma limitação de... Não gostam de falar inglês, também têm uma rivalidade histórica muito grande,
que também
justifica isso, mas... Mas isso eu acho que dentro da Europa os franceses são capazes de ser os piores em termos...
Mano, é ridículo. Apesar que falam também que a Itália também é mesmo tenso nisso daí.
Mas
eu acho que os franceses têm a fama pior.
Mas na faculdade, a minha faculdade em Toulouse é uma faculdade só de engenharia aeroespacial e tem dois cursos, tem o curso internacional e o curso francês. E nós estamos um bocadinho separados em termos de currículo. Mas o curso francês, nós às vezes tentamos falar com os franceses e há pessoas que estão a fazer o mestrado em engenharia aeroespacial e que aqui no técnico seria impensável tu falares com alguém que não saiba pelo menos desenrascar uma conversa em inglês. Seria impensável, isso não existe aqui no técnico.
Sim.
Lá é comum ter pessoas que não conseguem sequer comunicar, não conseguem dar direções em inglês.
Mano, isso é terrível.
Mas também, para dar algum contexto, esse currículo em francês não te dá um mestrado internacional, dá também só um papel francês para trabalhares em França.
Certo, isso é uma...
Lá está.
Isso é outra coisa muito comum dos franceses. Que
eles querem ficar na França.
E é fazer as coisas à maneira deles. Eles fazem parte do Acordo de Bolonha, que define as normas europeias para fazer mestrados, licenciaturas, tudo isso.
Sim.
E eles continuam a ter cursos específicos deles, neste caso é o grau de engenharia que eles têm, que é o outro curso francês, que não equivale a nada, no fundo. Não,
só perde um tempo.
Tem um sistema diferente ao resto europeu, ao resto da Europa. Não é um equivalente como, eles fazem 2 anos disto e depois é como se fosse um mestrado. Não. Eles vão eventualmente aprender exatamente o mesmo que nós, no mestrado, mas eles fazem aquilo de uma maneira completamente diferente. Têm 3 anos de uma escola preparatória geral.
Como é o nome?
É prépa. É só...
Olha lá, seu Abec.
Que difícil dizer prépa, digo já. Mas eles têm 3 anos dessa escola preparatória que, aparentemente, por tudo o que já ouvi falar de franceses e de amigos franceses, dizem que é um pesadelo, é o maior pesadelo que existe, são 3 anos super exigentes em que os professores... maltratam os alunos e dizem vocês nunca vão ser ninguém, têm exames todos os fins de semana. Isto porque esta escola e estes 3 anos dá acesso àquilo que é uma espécie de uma Ivy League francesa, que são as escolas, as Grandes Écoles, que são as escolas mais prestigiadas do país nas diferentes áreas de medicina e engenharia, e a escola onde eu estou é uma dessas.
Então essa prépa
é só PRE.
Pronto, eu vou deixar pro
profissional.
É, pro profissional. Pro Avexinho. Mas é. mas eu vou deixar pra ele. Mas então, se eu faço isso, aí é depois eu posso escolher se eu vou pra medicina ou tipo.
Não, então, cada escola. Tu entras já numa escola preparatória
específica, mais ou menos pra sua área.
Específica pra tua área.
Ah, ok.
E depois.
Como se fosse o secundário que você escolhe mais ou menos, tipo.
É como se fosse o secundário, mas depois não funciona da mesma forma, porque aquilo é, eles vão abrir vagas, as escolas de engenharia vão abrir X vagas e depois os melhores alunos da escola preparatória vão escolhendo por ordem quais é que são as escolas em que eles querem entrar.
Não é um exame nacional.
Não é um exame nacional. As escolas são todas iguais e são todas uniformizadas e o currículo é todo uniformizado e depois por ordem de ranking. Os alunos escolhem, eu quero ir para Isaac Superrot, eu quero ir para o Instituto de Paris, eu quero ir para onde quer que seja. E vão escolhendo por ordem até as vagas serem preenchidas. É obviamente que as melhores escolas vão ser preenchidas primeiro e é por isso que que aquilo é tão exigente, porque eles estão a competir uns com os outros e há pessoas, e há muito mais pessoas na escola do que vagas disponíveis. Ou seja,
cara, então tem gente que vai ficar de fora.
Tem gente que fica de fora e que perdeu ali 3 anos a ser maltratado por professores, caraças, literalmente. E depois nunca chega a entrar nestas escolas das Ivy League francesas.
Olha, eu também já tenho mais uma pergunta para vocês. Vocês sentiram que no mestrado a malta era muito mais velha que vocês? Tipo, geral?
Sim, sem dúvida, sem dúvida, sim. Sem dúvida nenhuma.
Nós saímos daqui super rápido, fazemos tudo com uma pressa.
Mano, é que vocês, mano, isso por acaso também foi uma coisa que eu tive aqui em Portugal.
Sim, tu és mais velho do que nós.
Eu sou 2 anos velho.
O Álvaro tem 34 anos.
34 anos.
E um filho.
Mano, e na verdade eu não me apaixonei porque eu sou divorciado.
Contribuí para a estatística.
Tô brincando, contribuí para isso. Não, tô brincando, malta. Mas é mesmo, é porque vocês. Eu senti que quando vocês chegam aqui em Portugal, é mesmo uma pressa pra entrar, tipo, na universidade, mesmo maluca. Se vocês não entram na primeira opção, vai na segunda. Se não deu na segunda, vou na terceira. Mano, quanto no Brasil, pelo menos, é. Eu não entrei na primeira, mano, eu vou esperar mais um tempo, porque eu quero a primeira, tá sabendo? Claro. E eu acho que também. E uma coisa que eu também ouvi falar muito lá fora é que vocês têm muito gap year, tipo, a malta faz muito gap year.
Exatamente. Assim, né? Há muito. Mas eu não acho que seja uma coisa do os portugueses sabem desde cedo aquilo que querem. Não acho que
eu
seja.
Eu acho que é isso também.
Acho que todos nós acabamos por conhecer muita gente que não sabe o que é que quer fazer da vida e entra num curso porque tem que entrar num curso e não vai ficar um ano parado e está a fazer um curso que se calhar nem sequer gosta muito e acaba o curso que nem sequer gosta muito e depois tem que ir fazer o mestrado porque senão depois não arranja trabalho.
É uma talvez coisa, nem sequer gosta
muito. Sempre esta pressa e eu chego ao mestrado com 21 anos. E sou o mais novo da
minha
turma.
O mais novo da sua turma.
Atenção, há pessoas de 26, 27 anos
pois,
que já tiraram uma outra licenciatura, já trabalharam, já foram se calhar para o outro lado do mundo viajar e aproveitar certas experiências, aprender aquilo que de facto eles vão gostar.
Ou talvez aproveitar os seus antes dos 25 anos, estás a ver, que é uma coisa...
Que também é uma... É a melhor altura da tua vida, basicamente, a altura em que estás no pico físico de saúde. E eles aproveitam muito isso e não há essa pressão social de acabar e começar a trabalhar desde cedo. Agora, se me perguntas se é uma pressão social só porque as pessoas só por capricho, eu acho que talvez não seja por isso. Acho que também é porque em Portugal tu tens que se calhar trabalhar muito mais muito mais cedo porque pelas condições económicas no geral tens que começar a trabalhar mais cedo para tirar os teus pais da
por acaso, de
suportar.
Por acaso o meu coordenador de estágio disse-nos que devíamos fazer o estágio mais... Nós temos que fazer um estágio obrigatório, para contexto. E o coordenador disse que temos que fazer o estágio mais rápido possível, mais curto possível, aliás, para começarmos a trabalhar o mais cedo possível.
Ok.
Porquê? Não é porque queres mais um ou dois meses de... A receber 1000 euros ou assim no teu primeiro trabalho. É porque queres mais um ou dois meses do teu último trabalho, dos teus dois últimos salários, em que vais estar a receber
uma cena muito mais alta.
É porque quanto mais cedo começares a trabalhar, mais cedo começas a evoluir na tua própria carreira. Portanto, também vais receber mais cedo.
Em Delft também a malta é muito mais velha.
Sim, por exemplo, em Delft o que eles fazem muito é demoram mais um ou dois anos para acabar a licenciatura e metem-se em trabalhos part-time ou até full-time. Por exemplo, aqui o Red no técnico.
Sim.
Tu vais fazendo o curso e vais dando umas horas ao Red.
Sim.
Lá eles fazem aquilo full time.
Caraca.
Para contexto, o Red é um grupo de estudantes onde se constrói um rocket
aqui no técnico.
Aqui no técnico.
Eles lá também têm. Eles valorizam lá muito mais a componente prática. Por exemplo, nós chegamos lá e
o que é útil no mundo, né?
Sim.
Isso foi essencialmente o que eu senti de diferente no currículo. Foi isso mesmo. Foi o valor que é dado ao trabalho prático em tudo, em todas as cadeiras, em todos os cursos. Não há nada que se aprenda, pelo menos na ISAI, e acho que tu has de concordar comigo, não há nada que se aprenda que não tenha uma componente prática, que não tenha um projeto, que não tenha algum tipo de trabalho prático com uma plataforma, com uma ferramenta diferente em que nós possamos de facto pôr o trabalho e a teoria que aprendemos em prática. Prática. Yeah. Que era uma coisa que acabava por não acontecer aqui em Portugal e eu acho que é geral a todos os cursos, não é só a engenharia no técnico, acho que é uma abordagem muito portuguesa ao ensino. É verdade que nos dá muito ritmo de estudo. E isso é incomparável.
Verdade, né?
Isso é incomparável.
Com os outros...
E nota-se.
Nota-se bastante.
Eu chegando lá senti muito a vantagem Em matemática, ou talvez física e controle, por exemplo.
Teoria mesmo, porque em você teoria, tem uma base sim. muito mais forte, né?
Mas, por exemplo, quem fez lá a licenciatura estava muito mais à vontade em apresentações, projetos mesmo, em geral.
Claro.
E acho que, no fundo, os profissionais portugueses também são muito procurados na Europa, por isso mesmo, pela facilidade e pelo ritmo que nós ganhamos desde pequenos a trabalhar forte sem ver muito bem um objetivo na coisa, sem trabalhar forte só por acreditar no processo.
Porque acreditar no processo.
Porque é uma coisa. Porque é uma coisa. É basicamente, se eu tivesse que resumir o ensino português na universidade, seria isso: era trabalhar sem, acreditando no processo, sem perceber muito bem o que é que está a passar. Enquanto que lá fora é muito claro o processo, eles vão sempre mostrando os objetivos de fazer
sim,
tudo.
Sim, sim,
sim. Ah, tem esta apresentação e tem que cumprir certos requisitos e depois. Fazendo a apresentação, a abordagem da apresentação nunca é devias ter dito esta palavra assim, porque esta palavra assim é mais técnica do que a outra. Não, a apresentação é sempre muito mais no geral de, ok, a tua apresentação parece bem, mas não estás a cativar o teu público.
Eles falam sempre também, não sei se para ti também, mas sempre na perspectiva do stakeholder ou dos clientes.
Exatamente.
Olha, o cliente gostava de saber isto e tu estás aqui e não explicas. É mais a ideia que tu estás a transmitir, não tanto... Olha, aqui este integral era duplo.
Exatamente. Que eu sinto que era uma coisa que no técnico se forçava muito, esta parte técnica tinha que ser 100% perfeita. E isto faz sentido se estiveres a trabalhar entre pares, no sentido de, entre engenheiros, faz sentido tu teres uma apresentação que seja tecnicamente muito perfeitinha para toda a gente que entende do assunto,
sim.
perceber exatamente o que é que se está a passar. Mas a realidade é que, enquanto engenheiro, muito provavelmente vais ter muito mais apresentações para pessoas que não percebem nada do que é que estás a fazer.
Isso é verdade.
Do que para pessoas que percebem tudo o que tu estás a fazer. Mesmo engenheiros, outros engenheiros, as especializações já estão tão específicas e tão... são tão pequeninas.
Numa bolha de conhecimento
que não,
ali.
Que não, mesmo entre engenheiros, tu vais precisar de ter uma abordagem um bocadinho mais geral para explicar alguma coisa que tu tenhas feito mais específica.
Claro, claro.
Isso eu gostei no currículo e gosto no currículo de lá fora. E a parte do estágio obrigatório, também tenho um estágio obrigatório e acho que isso é uma coisa transversal a quase todos os cursos lá fora.
Uhum.
É simplesmente incrível porque põe a universidade no centro do mercado de trabalho. E
mano, literalmente 95% das pessoas, sei lá, imagino eu... Mano, vão mesmo pro mercado de trabalho e não vão, sei lá, pra academia nem nada.
Exatamente, não vão fazer investigação.
Uma tese prepara muito mais pra uma coisa que você continuar na faculdade do que propriamente você ir pro mercado de trabalho.
Sim, sem dúvida.
Mas olha, eu tenho mais uma pergunta pra vocês também. Qual que foi a sensação de vocês, tipo, como que as pessoas de fora veem os portugueses? Assim, o que eu quero dizer, tipo, quando você pergunta assim, normal, né? Você tá falando lá, hello, where are you from? Tá sabe? E você fala, português. O que as pessoas dizem, tá sabe? Qual que é essa
boa,
percepção?
Boa. Isso é uma excelente pergunta.
Externa, tá
sabe? E isto vai ter, acho que isto vai ter duas visões diferentes aqui.
Olha, a mim, dizem-me sempre, olha, já fui a Lisboa, adorei. Os portugueses são super... bem dispostos, bom tempo, adorei os pastéis de nata, não sei o quê.
Pastel de nata.
Em geral é feedback positivo.
Ok.
Às vezes um Ronaldo também.
O Ronaldo é o
clássico,
é o pai.
Que toda a gente ouve.
Mas é em todo o mundo.
Sim, em todo o mundo.
É todo mundo,
O Ronaldo está em todo
o
lado.
O Ronaldo é o maior, tipo publicitário da nacionalidade portuguesa
sim,
do mundo.
Sim, sim, completamente. Yeah.
Definitivamente.
Quando o Ronaldo morrer, ele vai ser enterrado no Panteão Nacional, sem dúvida nenhuma.
Você acha?
Enterrar o Eusébio, por isso. Eu não tenho nenhum segundo de dúvida que isso vai acontecer.
Bro, estas férias em abril, eu fui a Macau e fui à Tailândia com os meus pais. Estava num restaurante e o empregado foi lá perguntar onde é que vocês são e nós temos Portugal. O funcionário fez isso. O tailandês. Como é que o gajo não vai para o Panteão?
A profundidade cultural de um jogador de futebol.
É muito.
E só aqui à parte grande, aí não há sequer dúvidas de que o Ronaldo é muito mais famoso do que o Messi, por exemplo. A personalidade mediática que o Ronaldo
presença
é...
Presença de palco.
Presença de palco e a maneira como ele transmite o amor ao país.
Ele é muito mais carismático
do que o Messi.
E você, como é que foi na França?
Passando à frente, em França... Não esquecendo que França tem a maior comunidade de imigrantes portugueses do mundo.
Cara.
A um certo ponto, Paris era a segunda cidade do mundo com mais portugueses. Não sei se sabias disso. A seguir a Lisboa.
Só que agora mudou, né? Imagino que...
Não, isto foi logo a seguir à altura de... Quando houve a grande imigração por causa da ditadura, Paris tinha grandes comunidades portuguesas. Neste momento ainda tem, acho que tem cerca de 500 mil de portugueses a viver, uau,
mas
a viver em Paris.
Mas aqui é muito, mano. Quantos em porcentagem? Isso dá o quê? 5%?
Sim, é mesmo muito grande.
Eu não tinha ideia, mano.
E há um estereótipo muito grande por parte dos franceses com os portugueses. Porque...
E qual que é ele? Que eu não conheço.
Porque os portugueses que iam... eu acho que isto começa a mudar, mas os portugueses que iam para a França eram portugueses que iam fazer trabalhos... Como é que se diz? Mais básicos. Iam trabalhar para a construção. As mulheres muito provavelmente iam ser porteiras ou limpar casas.
Okay.
E os portugueses sempre tiveram uma facilidade grande em aprender o francês também. E têm uma forma específica de falar que toda a gente conhece como os avecs quando eles vêm cá.
Explica os avecs, porque aí pode ter alguns brasileiros que não sabem o que é isso.
Um avec, só para as pessoas que não sabem, é um português imigrante que vai para a França, e basicamente o conceito e o nome aparece quando estes portugueses voltam para Portugal no verão, normalmente em grandes carros, em ostentação, porque se ganha muito melhor em França do que em Portugal. E chegam a Portugal e começam a falar português misturado com francês, e uma das palavras que aparece mais e que se substitui mais, que é facilmente, é o com. Em vez de se dizer com em português, eles dizem avec. Por isso a maneira de falar em português
pizza,
fica um
avec ananás,
exatamente,
tipo
fica um bocado
que exemplo, hein?
Fica avec. um bocado confuso o português que eles falam, mas este estereótipo ainda existe um bocado. Embora os franceses no geral acho que não sejam muito integradores de nenhuma comunidade, para ser honesto, e há muitos problemas neste momento. Há duas semanas aconteceu o homicídio do Nael, só para contextualizar temporalmente quando é que estamos a gravar isto, e França é um barril de pólvora, por isso mesmo eu acho que os franceses não são naturalmente um povo que integra muito bem estrangeiros. Como somos nós, por exemplo. Um estrangeiro chega cá e o português tem muito prazer em mostrar Portugal e mostrar a comida e mostrar as avós e mostrar as tias e mostrar as aldeias e mostrar tudo. E os franceses, embora não sejam, nunca achei xenófobos nem nada do género de este gajo é português, não vou falar com ele ou não lhe vou fazer as coisas, são muito mais metidos na vida deles. Eles não partilham muito. Não...
É uma bolha, né?
É uma bolha muito pelo francês, como eles não fazem muito esforço para falar o que é que seja para além de francês, se não falas francês com eles.
Mas foi até uma coisa que eu abraço para o Isidoro. Quando ele estava, o Isidoro agora fez Erasmus em Barcelona, e que ele estava contando, eu falei, fez amizade com algum espanhol? Ele falou, não. Tipo, só fez amizade com estrangeiros que estavam lá de Erasmus, tá vendo? E eu acho que é que isso é mesmo muito real. Pensa assim, se um estrangeiro vem cá, tipo, por nosso curso, quando a gente tava no começo. Mano, ele fala inglês, ele não fala português. Tipo, mano, a gente tem... digamos assim, o ápice da nossa interação, ela é feita em português. Se você coloca alguém, digamos assim...
Sim, que fala outra língua, vai quebrar e...
Não dá jeito.
Tipo, mano, você tem um grupo lá de 8 pessoas que estão a falar, tipo, português, e aí chega... agora porque ele tá aqui, vamos todo mundo trocar pra inglês, tá vendo? Então,
Mas uma das coisas que eu senti mais em França, e que acho que se calhar foi a diferença mais evidente na minha mudança... Atenção que França acaba por ser um país muito mais próximo de Portugal do que a Holanda, mesmo em termos de clima e de pessoas e tradições no geral.
Língua latina, no fundo.
Língua latina, e depois tem tradições, apesar do país não ser católico, ainda tem tradições católicas, que depois se calhar eu acho que se perdem na Holanda.
Qual que é a religião lá?
É um Estado laico desde a Revolução Francesa.
Portugal não é?
Portugal é um Estado laico também, mas... tradicionalmente nós continuamos com as tradições católicas e com feriados católicos, que é uma coisa que não existe
lá, não
em
existe.
França,
né? Não sabia.
Mas para mim a maior diferença acho que é a revolta social dos franceses, que é um
desporto nacional.
é o desporto nacional, no fundo. Queimar caixotes do lixo e fazer manifestações.
Quantas manifestações você tipo, teve lá né, nesse período que você estava?
Eu, como desporto
você
nacional...
Você participou
como, sim, sim, sim. Como desporto nacional, participei em cerca de 3.
quantas lixeiras você conseguiu queimar em um
obtive
dia?
Um resultado, obtive um resultado de 4 classificado na manifestação de tudo. Não, mentira.
4 janelas quebradas.
Não, mas esta...
3 bancos pichados.
É uma, a revolta social é uma coisa que não se vê em Portugal, até porque nós, acho que nós somos dos países mais pacifistas da Europa, mas chegando à França, os franceses não assumem perder um único direito deles. E quando eu cheguei lá, o Macron tinha acabado de ser eleito e um dos temas que foi proposto logo a seguir foi a mudança da idade da reforma.
Sim, lembro.
Que, pronto, é só para garantir a sobrevivência do sistema de segurança social, não é nenhum...
Não é que você não gosta dos velhos.
Exato. Não é porque há uma obrigação de querer trabalhar, é simplesmente porque a pirâmide demográfica está a inverter na Europa e é preciso aumentar a idade da reforma, e simplesmente foi isto que o Macron se apercebeu. E as pessoas saem à rua, mas com uma vontade de partir tudo. Não é uma coisa... Não...
E não são jovens, são mesmo tipo não, todas as...
Não é só os jovens, isso é que eu estou a dizer. É uma coisa, é um desporto nacional. É sim. Toda a gente vai para a rua, vai velhos, vai crianças,
exatamente, eu
vai...
queria saber se é uma velhinha, tipo assim... Tá sabendo?
Não, tem velhinhas a correr para gás lacrimogéneo, tem...
Isso é incrível, é uma coisa, isso é lindo.
É mesmo um sentimento comum dos
revolta,
franceses todos, de revolta de... O Estado está contra nós contra o Estado. E foi aí que eu percebi porque é que foi em França que apareceu a Revolução Francesa e como é que isso de facto aconteceu. Porque naquele Estado e naquele clima social é tão fácil acontecer coisas dessas. Eles partem tudo. Não sei se as pessoas conseguem compreender isto nas imagens que se vê às vezes nas televisões. Mas a cidade, nos dias a seguir às manifestações, fica destruída. Agora, outra coisa. Eles também já têm tudo planeado para que reconstruir tudo o mais rápido possível.
As caixas de lixo já são todas feitas
É surreal. Eles vão... A manifestação é organizada, os manifestantes têm que dizer à Câmara Municipal...
Olha, hoje a gente vai quebrar tudo.
Anunciam primeiro, olha, nós vamos fazer a manifestação e começa aqui. E a polícia... vê o plano da manifestação e faz o seu plano para dispersar a multidão e para controlar a multidão. E a manifestação, em Toulouse, pelo menos, acontecia sempre nas mesmas ruas, da mesma forma, era uma coisa constante, começava de um lado, acabava no outro e no meio iam destruindo tudo, basicamente. Mas quando eu digo tudo, é mesmo tudo, é lojas, é montras, é... caixotes do lixo a arder, é paragens de autocarro.
Olha, e essa história
é
de roubarem metros e helicópteros, isso é real?
É real. Mas atenção, a manifestação vai andando nas avenidas a destruir tudo e atrás vem corpo de bombeiros, corpo
já,
de polícia,
já limpando tudo,
assim. Já a limpar tudo e a organizar tudo de novo.
Mano, isso aí eu preciso mesmo ver.
Uma semana depois, as paragens de autocarro que estavam partidas, que estavam completamente destruídas, paragens de autocarro de vidro, novinhas em folha. Estão repostas, tudo novo.
Isso é...
Impecável. E a questão, a minha questão é, são franceses que estão a pôr, que estão a repor tudo de novo.
Claro.
Eu acho que...
Uns quebram e outros se põem.
Mas eu acho que, não, eu acho que muitas vezes devem ser as mesmas pessoas.
Devem ser até às vezes a mesma pessoa.
O gajo que partiu é o gajo que está a repor as coisas que partiu. Mas funciona assim, eles fazem estas coisas, já tem um sistema montado.
Eu tenho uma teoria
para
da conspiração.
Ser o
eu
mais
tenho uma teoria da conspiração.
Possível.
Eu tenho uma teoria da conspiração. Diz. Eu acredito que... Eu acredito que essa revolução... A revolução, esse ímpeto de revolução da francesa é causado e é, tipo, botado fogo, gasolina ali pelos os produtores de caixotes de lixo e pontos de autocarro.
Eu não acredito que tinhas dito isto. Eu vivo com um colega português em França e nós já tínhamos falado exatamente sobre isso. Acho que há um movimento por trás. Há uma dark society qualquer.
Mano, que
porque é assim.
Mano, é muito dinheiro que movimenta também, mano. Uma pessoa que produz caixotes de lixo vai querer... Olha, quebrem lá, vamos lá.
E pensa
manifestação
só.
Hoje sobre os gatos.
E pensa
então,
só. Pensa em Lisboa. os caixotes do lixo que tu vês na rua de Lisboa são os mesmos caixotes do lixo há alguns 20, 30 anos. Sim, aquilo não exato. É propriamente uma coisa que se estraga.
É verdade, lá são todos muito novos.
Claro. São todos muito novos porque...
Quebram,
porque,
é.
Porque eles queimam. A questão é, tu tens que... Sempre que se estás a destruir, tens uma produção constante de caixotes do lixo. Claro. E há alguém a fazer dinheiro com isto, claro. Isso é certo. E... Há alguém a fazer dinheiro com isto. Não sei quem é, mas
isso
alguém faz
sempre
dinheiro.
Há,
mas genial. Alguém faz dinheiro com isto. Mas pronto, esta revolta dos franceses é notável. E acho que tem a sua beleza. Eu acho que acabei por gostar dessa... Desse ímpeto revolucionário de...
É fixe, eu acho.
Eu acho que muitas vezes em Portugal...
Dá um stories fixe.
Muitas vezes em Portugal nós simplesmente isso. Desistimos de nós próprios e desistimos de lutar pelos nossos direitos porque dá demasiado trabalho.
Você acha que tem um senso muito maior de comunidade lá?
Não. Não acho que tenha um senso de comunidade. Eu acho que as pessoas são naturalmente mais desconfortáveis.
Aqui okay. Somos muito conformistas.
Não é desconfortáveis. Qual é o oposto de conformistas?
É o oposto...
Desconformadas.
Desconformadas. Não contentes.
Unconformed.
Unconformed. É só botar um.
Já perdi o português. Começa a perder o português, isso é assustador.
Dizem em francês, pá.
Não sei como é que se diz.
Desconformete.
Já estás a para o italiano.
Falar italiano, então.
Mas
acho que é isso que permite também eles terem certos direitos. Eles, por exemplo, sou o país da Europa que tem mais dias de férias. E tem
muito
alguns
bom.
40 e tal dias de férias.
Sabe uma coisa que eu, quando eu fui para a França, que eu nunca tinha ido para a França? E no último ano eu fui 3 vezes, assim, foi tipo, mano, Fred, efeito Frederico. Mas, tipo, mano, uma coisa muito fixe que eu vi na França era que a malta lia muito lá, sabia? No transporte público, mano, eu vi,
é
tipo, mano, é mesmo assustador, assim, é mesmo... Mano, todo mundo com um livrinho, aqueles livrinhos meio velho, assim, sabe? Aquela coisa meio...
É verdade,
mano,
é verdade.
Mano, eles parece que tem um senso do aesthetic, assim, tá sabendo?
É verdade,
mano,
isso é verdade. Acho que é uma coisa estranha, não consigo perceber porquê. Mas os franceses têm a coisa do ser naturalmente bonito, effortless, não sei, sem esforço nenhum, as coisas serem bonitas, serem naturalmente...
Eu tenho uma teoria também sobre isso.
Diz.
Eu acho que é porque a beleza, digamos assim, que a nossa sociedade construiu foi na base, tipo, na francesa e um pouco ali do norte da Itália, tá
sim,
vendo?
Sim, eles têm muita influência naquilo que é bonito.
Nós achamos que as modelos bonitas são, tipo, digamos assim, mais ou menos francesas e italianas, que é mais ou menos as famosas, digamos assim, mas muito porque foi ali que nasceu, entendeu?
Sim, é verdade.
Não é que é effortless, é porque o conceito foi criado lá, entendeu?
Mas
eu diria.
E é diferente também... Os franceses, os italianos também, quando tiveram no auge do mundo, e atenção que nós também já tivemos no auge do mundo, no centro do mundo, enquanto nação, quando tínhamos o império e isso tudo, mas não o fizemos. Os franceses criaram um movimento cultural,
e isso super importante.
E criaram noções culturais que depois se espalharam pela Europa. Tanto que no século XX, século XIX, século XVIII, os intelectuais portugueses, os intelectuais espanhóis iam estudar a França. Sabiam todos falar francês. Ainda hoje, a União Europeia é bilingue, é francês e
não sabia,
inglês.
Não sabia.
Inglês. E estas influências mantêm-se todas e eles continuam a ser muito... um povo intelectual e cultural muito mais do que, por exemplo, os portugueses e os espanhóis são. Os franceses vão à ópera, os franceses vão ao teatro. Tipo, eu não convivia com pessoas da minha idade em que diziam, ah, ok, tipo, este sábado bora, vamos ao teatro.
E alguém já propôs para vocês?
Sim, eles vão ao teatro e vão à ópera e é uma coisa normal.
Ah, normalmente.
Normalmente é um
plano de sábado.
É um plano de sábado, exatamente.
E o que você achou? Você foi em algum? Ou não foi?
Não, ainda não fui. Eu quero ir,
vamos
eu quero
a uma
ir
ópera.
Eu quero ir à ópera.
Mano, mas eu vou falar. É, o meu desejo, eu já falei isso pro Fred e pro João, que eu acho que... por exemplo, viagens, elas têm que ter uma experiência, tá sabendo? Tipo, você ir pra Paris só pra você olhar a Torre Eiffel e você ir pra, tipo, fazer checks de pontos turísticos, eu não acho que é uma cena interessante.
Exato.
E é por isso que eu falo, eu quero ir pra França pra ir numa manifestação, que eu acho que é, sabe, meio que você, mano, tá...
sim,
ir na Espanha, ver uma tourada, entendeu?
Tipo,
eu não gosto de touradas, observação. Mas é que,
péssimo exemplo. O Álvaro a tentar não ser cancelado.
É que eu não gosto mesmo de touradas, mas a gente pode discutir isso aí no futuro. Mas pronto, mas já vamos cancelar o podcast.
Já tá.
Mas olha, acho que já tá mais ou menos no tempo.
Não, ainda temos uns 10
posso fazer
minutos.
Uma pergunta então para o Álvaro?
Faz.
É que eu e o Fred já falámos um bocado Eu não falei muito porque em geral falo pouco, mas vou já passar a bola para o
Álvaro. Eu tinha mais uma pergunta para vocês. Tem.
Então força.
Tá, pô. Ok. Tá, eu queria saber, tipo, se vocês pudessem dar uma dica de surpresa gastronômica que vocês tiveram no país para as pessoas. Selecionem, tipo, um prato que você falava assim, mano, isso daqui eu não conhecia e eu, tipo, gostei muito. Por exemplo, o meu para Portugal foi a francesinha, mano. E, tipo, eu já conhecia porque eu vinha pra cá várias vezes.
Mas é que nós comemos muito bem, pá, comparado com todo...
Não, mas tipo, mano, mas com certeza você foi pra lá e comeu alguma coisa boa. Você não foi pra França e não comeu nenhuma coisa francesa que você achou boa? Sério?
O que eu gostei mais na Holanda foi a comida grega.
Pois, pá, é isso.
Comida grega?
É, comi um frango com um molho.
Eu posso dizer uma coisa, mas no fundo... Mas eu vou dizer uma coisa, eles chamam French tacos, mas não
mano,
são...
Mano, eu adorei isso daí.
Mas não são French de maneira nenhuma. Não, aquilo ponto número um, não há nenhuma loja daquilo que seja...
feita por franceses.
Seja governada por franceses, é tudo por árabes ou por marroquinos ou o que seja. E aquilo é basicamente um kebab, só que a versão... O kebab é como se fosse um... Em C, vamos dizer assim, um doner kebab é como se fosse uma... Não sei,
um pão de pita, certo? Um pão de pita, isso.
E aquilo é a versão burrito com batatas fritas lá dentro.
Mano, aquilo ali é muito bom, mano.
Assim, é bom, é excelente, mas quer dizer, não é propriamente uma surpresa gastronómica. E quando me dizem, em França, a cozinha francesa é 5 estrelas.
Não é, porque falam que...
Não, a cozinha francesa é 5 estrelas. Tens
no restaurante...
Tens é que gastar um dinheiro absurdo e vais comer uma experiência gourmet, não é propriamente... Quando vens aqui a Portugal e vais comer um bom cozido à portuguesa ou um... Uma boa comida tradicional. Eu acho que eles não têm muito esse conceito. Eles têm depois carne muito boa. Por exemplo, eu já comi entrecote lá. Muito, muito bom.
Entrecote. Ele deu o sotaque francês.
Entrecote.
Atenção que entrecote não é a mesma coisa que entrecosto.
Ah, não?
Não.
É
uma outra parte da vaca. E carne muito boa. E eles fazem bem aquilo. Só que, quer dizer, é caríssimo, né? Tipo, alguns 25€ para comer uma carne. Que é uma coisa impensável em Portugal de se fazer. Já não é assim tão impensável, mas a diferença dos preços...
Mas francesa, se você pudesse recomendar uma coisa francesa ou entrecote... Que...
Sim, eu diria que sim, é muito bom.
Olha, mano, mas é que os tacos franceses eu mesmo gostei muito quando fui pra lá.
É bom, atenção, é bom. Não acha que seja francês.
Eu vou dar uma dica pelo João.
Vai dizer o que? Os
Stroopwafels.
Stroopwafels.
Stroopwafels, mano, aquilo dali é delicioso, mano. E também a torta de maçã que eu comi em Amsterdã com vocês lá, mano. Eu acho que, tipo, foram duas cenas que me marcaram, sabia?
Opa, mas eu não posso recomendar isso porque eu não gosto muito de doces. Mas sim, percebo quem vai gostar.
É muito bom, mano. Não, mas, foi uma
delícia. Mas isso, olha, isso foi uma coisa quando fomos lá a Amsterdã e ter com o João, quando fomos a Deus.
Nossa, foi a gente precisava de um episódio só pra contar dessa viagem.
Foi muito bom. Eu gostei muito de uma coisa que em França não sinto tanto, que é a internacionalidade da Holanda. Eles,
tem vocês, muito mais.
Isso é muito fixe.
Na Holanda tem tudo, de todos os cantos do mundo, de boa qualidade, que em França nem sempre tem... Tem muitas coisas de várias partes do mundo, mas nem sempre são as melhores. Têm sempre adaptações meio rascas para os franceses, no fundo. Os restaurantes indianos, por exemplo, não são restaurantes indianos como há os restaurantes indianos aqui em Portugal, que são mais tradicionais, que têm comida verdadeiramente próxima da comida indiana. Lá eles adaptam a comida indiana para os franceses conseguirem comer.
Um tandoori baguette.
Sem
coloca um creme brulee em cima
do... Não tem muito picante, não tem muito sabor, porque eles, aparentemente, as papilas gustativas francesas não aguentam muito
o sabor.
Tem sempre estas alterações que depois fazem com que a comida fique toda a parecer ao mesmo. Fique toda assim um bocado sem sabor e demasiado soft.
Na Holanda é super internacional. É, das minhas coisas preferidas na Holanda é mesmo a multiculturalidade e toda a gente falar inglês. Isso é mesmo... super conveniente.
Qual nível de holandês você tá?
Meu nível de holandês...
A1, A2?
A1.
Caraças. O pior possível. Sabe falar segunda-feira em holandês?
Eipa.
Pô, mano, é que você não sabe falar os dias da semana, é que é mesmo aquela aula básica, tipo, do A1, tá?
Eu já vi os... Eu vejo os dias da semana todos os dias.
Sabe contar até 10? Holandês?
Não, pá.
Mano, então você tá muito mal.
Isso não é A1, isso é A0.
A0. Não, peraí, deixa eu explicar.
Isso é
merda. Não, você não precisa.
Deixa eu explicar.
A gente não tá falando que o João é um lixo de ser humano, que ele é um péssimo...
Fogo, não estamos a falar isso de tudo.
Tu não, mas nós sim.
Deixa-me explicar. Eu, para ir ao ginásio, eu tenho que reservar uma hora de ginásio. Não posso aparecer lá só com o meu cartão.
Okay.
Então eu vejo os dias da semana todos os dias. Agora, sim. De cor outra vez dizê-los, não sei, mas eu olhando para lá e lendo, cheio.
Mano, é que você não está vendo, você está vendo a ordem e você sabe que o terceiro é quarta, estás a ver?
Não,
mano?
Eu olho para lá e.
Você está vendo assim, brum, 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 quarta, estás a ver?
Por falar nisto, mega parênteses, curiosidade aleatória, somos o único país da Europa em que o nosso calendário começa no domingo. Não sei se sabiam disso.
Pô, no Brasil também começa no domingo.
Deve ser por influência portuguesa, obviamente. Mas se tu pedires a um espanhol ou um holandês ou o que seja para te mostrar o calendário deles no telemóvel, começa na segunda, o nosso começa no domingo.
E em França, só como que eles fazem os dias das semanas? Tipo, qual que é o... Você sabe como se fala o dia das semanas? Porque, se eu não me engano, é em espanhol, né? Que é tipo por planetas. Tipo...
Exatamente, é a mesma abordagem.
Ah, é? Eu queria saber a abordagem.
Em francês. Mas... Não me faças dizer os dias da semana em francês, que senão eu vou me enganar.
Ora, em holandês eu não sei o que é que quer dizer este em específico, mas há um qualquer que é tipo Zonderdag.
What? Zonderdag.
Yeah, Dag é dia. E Zonder, pá, não sei, há de ser um
é
domingo
dia,
ou uma
é
quarta-feira.
Deve
não
ser
sei
segunda-feira.
É o dia das ondas.
Segunda, é.
É o dia das ondas.
Mano, sabe se tiver alguém que escuta holandês aqui, mano, deve estar tendo muita risada, estás a ver?
Sabes que Stroopwafels, eles também não dizem Stroopwafels. Eu também não sei dizer bem, mas eles dizem uma coisa tipo Stroopwafels.
Holandês é uma língua terrível, digo-te já.
Mas supostamente.
Soa mal, mas mal a sério.
Mas supostamente é a língua. É a segunda língua mais parecida com o inglês. A primeira língua é um dialeto ou uma coisa assim que ninguém fala, não é?
Ok, é sério.
Não sabia.
Por isso é que eles falam deste pequeno inglês logo.
É, tudo do lado, é igual o português fala espanhol.
Mas olha, eu tive bastante com espanhóis e no início não conseguia percebê-los. Porque eles põem-se a falar, primeiro, super rápido.
Sim,
até tu te habituares a isso, é algo.
Mas
se
você falar para eles, tipo, speak slow...
Sim, aí percebo. Mas depois eles
despacito,
também têm...
Despacito, meu amigo.
Olha, uma coisa que eu acho que é muito mais fácil despacio. Nós percebermos colombianos e mexicanos
sim,
do que espanhóis.
É verdade,
porque
é
eles têm o...
Sim. O sotaque sul-americano às vezes é mais fácil. Embora o vocabulário seja um bocado como o brasileiro de vez em quando.
Eles também trocam o você e o tu.
Ah, é?
No way que fazem.
A sério.
Interessante.
Eu tinha um amigo espanhol que me estava todo chateado porque dizia que os latinos americanos não sabiam falar espanhol em condições. Porque eles dizem tu.
É a mesma coisa. Batalha Europa-Latino-América.
E os outros dizem os teus.
E eles também já estão sendo dominados. Eles também já estão sendo dominados pelos.
Completamente.
Mas que fenómeno, pá. É que tu vais para a América e deixas de saber falar bem.
Sim. Apanhas um sol diferente ali nos trópicos. E...
Mano, é essa a questão, entendeu? A língua pode ser um pouco menor, mas na qualidade visual a gente garante.
Mas olha, outra cena do holandês que eu aprendi foi coisas de supermercado.
Coisas de supermercado?
No supermercado está tudo em holandês.
Ah, entendi, porque você precisava de água lá.
Como é que diz, por exemplo, pão?
Pão? Epá, apanhaste-me.
Não sabes dizer
falar pão.
Pão,
mano.
Deve ser...
Pão.
Rode, uma coisa... Epá, nem sei. Bro.
Ah,
como fala água?
É
como
de
que fala água?
De bread, então.
Sim. Água, water.
Vata.
Mas olha, um que eu aprendi foi tipo alho, knuflouk.
Mano, o João mais random para saber palavras. Ele não sabe contar até 10, mas ele sabe alho.
Então,
knuflouk.
É muito mais útil. Porque eu fui lá perguntar ao.
Eu gosto de alho, por acaso. Alho, mano, alho é o tempero.
Exato.
Se eu fosse escolher um tempero, eu escolheria alho.
Eu escolhia sal.
Isso é uma
não
coisa...
contando sal, velho.
Ah.
Isso é o único tempero que é realmente português, característico dos pratos portugueses, é alho. Nós pomos alho em tudo.
Mano, mas eu acho que isso é uma coisa mediterrânea, sabia?
Sabes o que é que faz?
Não sei se é mediterrâneo. Por exemplo, a comida italiana é um bocadinho diferente e distante do que aquilo que é a comida portuguesa ou espanhola.
Estou completamente.
A comida ibérica tem muitas parecenças.
Muito, muito.
Agora, depois quando vais para... Mesmo sul de França, Itália e Grécia, não tem muito a ver,
não,
eu acho.
Mas mesmo o espanhol é um bocado diferente da nossa. Por exemplo, quando eu tinha uma cozinha partilhada e eu...
Pô, isso é uma experiência que eu acho que deve ser legal.
Fixe, foi muito fixe. Olha, aprendi imenso vocabulário de cozinha em inglês que me faltava.
Ah, sim, importante.
Por exemplo, não sei dizer pia em inglês. O ralo da pia. Sim, isso desculpa, é. O ralo da pia, especificamente. Ou sieve, uma coisa desse género.
Como é que é o nome?
Sieve. Eu depois tenho que verificar isto, mas acho que é sieve. Okay. Uma vez alguém escreveu no quadro, olha, clean.
Mas eu ia falar sick hole, estás a ver? Tipo, um buraco da pia.
Sick hole.
Sim, isso é a beleza do inglês, é que é tão fácil que tu juntas duas palavras e toda a gente
percebe. Olha, há uns dias descobri que a palavra hearing above existe. Que é tipo.
É uma palavra só?
Hearing above, yeah. É o que estava aqui em cima.
Ah.
é o oposto de daqui em diante.
Muito interessante.
Me estava a dizer o quê?
Estava a falar da cozinha internacional, que eu comentei sobre isso.
Ah, exato, yeah, obrigado.
De nada, 2 euros.
É assim que o Álvaro faz. O Álvaro já fez dinheiro com esta brincadeira.
Já fiz mesmo.
Nas bicicletas.
Já, mas... já fez.
Depois eu conto.
Mas por exemplo.
Próximo episódio, fiquem aí. Assim. É o nosso. Como é que é o nome? Cliffhanger. É isso.
Mas por exemplo, eu num quarto de hora faço um prato em condições. E eles, numa ou duas horas, os espanhóis, fazem uma coisa no forno. Depois vai-se a ver, é o quê? Era um pimento. Tiveram duas horas com um pimento no forno, com carne picada lá dentro. E aquilo dá para um almoço...
É um petisco.
Pô, mas parece para mim...
Para quem não tem fome.
Mas sim. Mas é só pimento?
Não, é pimento não, com carne picada. Mas eles fazem, eles vivem mais à base das tapas e de comidas mais leves.
Mano, olha, tapa, mano. Eu vou te falar, mano. Que conceito
maravilhoso. Tapa na cara, né?
Tapa na careca.
Que conceito... Que conceito maravilhoso que são os tapas, mano. Pequena coisinha que você só vai lá... Pá.
Ouvir este caso dizer tapas, parece... Tá dar o tapa na cara.
Mano, é a mesma palavra, né? Tapa não muda pra tapa, tapa.
Quer um tapa?
Mano, tapa na sua bunda. Pronto, já. Eu deixei o João desconcertado.
Já ficou aqui desconcentrado. Vai.
Mas é isso, já acabei o meu parênteses.
Sim.
Ah, queria te fazer uma pergunta mesmo já um bocado.
Vai lá, rápido.
Expectativas para a Itália.
Sim. Boas.
Ok, obrigado. Vemos
no próximo episódio, já que o Álvaro tem boas perspectivas para a Itália. Nós também esperemos
vamos
que...
Vamos encerrar assim, não quero falar.
Queria só adicionar uma informação que...
Agora vamos para os recados.
Dramática.
Não, queria só adicionar uma informação que também pode ser interessante num próximo episódio em que nós gravemos, não sei quando.
Gravemos.
Eu vou à Índia neste verão.
Pô, pica!
Vou estar um mês e meio na Índia a trabalhar.
Expectativas?
Boas também.
Pronto. Nossa, pronto. Esquece.
No fundo, as expectativas são todas boas. E pá, e é isso. Vamos ver como é que corre. Estou curioso para ver como é que é a vida no outro lado do mundo, com uma sociedade completamente diferente.
Bom, mano, primeiro país subdesenvolvido do Fred,
exatamente,
já falei.
Exatamente.
Que, né, tipo, o João já viu subdesenvolvidos, eu também já cresci num.
E eu?
Eu acho que é uma. Mano, eu tava.
Não, mas tu cresceste num em desenvolvimento, não foi um não desenvolvido.
Não, é tipo assim, mano. Para todos os efeitos, é um BRIC igual.
Não, mas olha aqui,
o BRIC é Brasil, sim, Rússia, Índia, mas, China, tipo assim,
e South Africa.
Mas a cidade que eu cresci, tipo, no interior do estado de São Paulo, era tipo, mano, eu, pelo menos assim, até os meus 10 anos era aquela coisa que você vê pobre, entendeu? Okay. Pobreza, assim, yeah, sabe?
Sim, sim.
Tipo, pessoas assim mesmo, tipo, fome, entendeu?
Ok. Yeah.
Mas é. Mas eu tava até falando com os meus pais, que eu falei, tipo, mano, eu acho que é uma experiência mesmo super enriquecedora você, tipo, ir pra um país como o Índia, assim, tá sabendo? Mano, porque você vê um lado completamente oposto da sociedade.
É, sabe? Verdade, é verdade.
Consegues ver o efeito da falta de homens do lixo?
Mano, esse é o conceito.
Bom.
Mas olha aqui, só deixa eu mandar um recadinho antes. Olha, eu quero mandar um recado, primeiramente, pra Inês, que nos forneceu bilhetes para, primeiramente...
Ei, grande Inês.
Obrigadão.
É a estrela do universo. Isto para dizer o quê? Porque nós viemos...
Ela é a melhor fã até agora.
Eu e o João, viemos ontem do melhor concerto das nossas vidas. Discutível esta afirmação, não sei. Red Hot Chili Peppers no Nos Alive.
Espetacular.
Exato.
E um dos bilhetes foi oferecido pela Inês. O Álvaro já tinha ido antes ao Small Summer Fest.
Uma semana antes.
Também oferecido pela Inês.
Também oferecido
ver Matuê.
Vê o nosso...
E portanto, muito obrigado, Inês. Estás no top 1 de fãs. Basicamente é isto.
Definitivamente.
Nós... Sem concorrência.
Sem
no fundo.
Concorrência. Vamos mudar o título para Podcast Zero Absoluto.
Sponsored by Inês.
Abraço para você. Mano, é que eu fiquei tão feliz, mano. Eu fiquei mesmo tipo assim, bro. Mas ok, pronto. E o outro recado, só pra gente lembrar também muito mais, é mandar um pedido de desculpa pra Marta. Acho que pra Margarida. E pra Matilde.
Não pode
outra Matilde. Exato. Mano, era que, tipo, eu só tava lembrando quem falou isso aí pra mim. Mas eram, tipo, mano, fãs do podcast que eu sempre encontrava no técnico e eu falava assim, olha, a gente vai gravar agora no final do ano. Não gravava. Ah, a gente vai gravar agora quando a gente foi pra Amsterdã. Não gravava. E pronto, e a gente nunca gravou.
Finalmente gravamos.
Mas olha, isso daí, ó, é pra vocês haters aí, ó, mano. Voltamos. É isso aí. Voltamos.
E atenção, também queria agradecer à Associação de Estudantes do técnico por nos ter... facilitada o uso do estúdio aqui do técnico, e por isso muito obrigado, porque sem a Associação de Estudantes isto não tinha sido possível com esta qualidade E pronto, mais uma vez muito obrigado.
Obrigado.
Sigam-nos para o nosso próximo episódio, que neste momento, no verão de 2023, nós não se fazemos ideia qual vai ser o próximo e ou quando o vamos lançar, mas vai haver um próximo. Verdade. Portanto, fiquem, há sempre um próximo.
Stay here.
No fundo, nós vamos ser milionários e vamos continuar a gravar este podcast.
Milionário? É. Só se tudo der errado.
Yeah. Se tudo der certo, é bi.
É bilionário. Lembre-se disso.
Vamos gravar um episódio na New Shepherds. Na cápsula, a olhar para a Terra.
Primeiro podcast no espaço. É um conceito.
E... Bom objetivo, só paramos aí.
Exato.
Então vá.
Quando a gente. Lá esse vai é ser o último episódio.
Esse é o último.
Esse é o último episódio. Tá feito. Adeus, malta.
O primeiro episódio da segunda temporada foi este. Espero que tenham gostado. E. Fiquem aí para os próximos. Adeus.
Let's go.